Vamos então ao momento da palavra. E agora eu vou trazer, queridos, a continuação daquela palavra que eu não consegui terminar. Lembram ainda? Faz tanto tempo. A leitura da palavra realmente importa? É o tema da nossa mensagem hoje, parte 2, a missão, a saga. O pastor conseguirá concluir em nome de Jesus. Não concluímos a mensagem, mas no outro domingo o pastor Célio esteve conosco. No outro domingo foi a conferência Servir. Nós tivemos que encerrar ali a temática do servir. E hoje chegou o dia de encerrarmos então essa mensagem que Deus colocou no meu coração e num ano tão especial que estamos começando, o ano da palavra, como o Fábio ministrou, de profundidade. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Então abra sua Bíblia. Mais uma vez vem a pergunta: quem trouxe sua Bíblia impressa? Levanta aí sua Bíblia, coisa gostosa trazer a Bíblia impressa. Abra sua Bíblia no Salmo 1. Estamos apegados a esse Salmo. Vamos lá, Salmo 1, vamos ler juntos. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito e santo, como somos gratos pela tua presença. Quando nós clamamos, de fato o Senhor responde e a tua presença se manifesta, porque sabemos que toda a terra está cheia da tua glória. E como é bom quando nós percebemos a tua glória. Como é bom quando nós sentimos o calor da tua presença. E como é bom quando a tua presença começa a trabalhar em nossos corações. Que a tua palavra continue aquilo que o teu Espírito já está fazendo em nós, a ministrar a importância de estarmos mais perto de ti, no nome e na autoridade de Jesus. Amém? A leitura da Bíblia, a leitura da palavra de Deus realmente importa para você? Né, o quão a leitura da palavra, da Bíblia, ela é importante na sua vida diária, na sua rotina, sobre isso que nós começamos a falar há 3 domingos atrás. Qual é o papel da Bíblia na sua vida? Conhecer a Bíblia, nós vimos que não é obrigação nem privilégio de alguns. Nós admiramos pessoas que manejam bem a palavra, nós admiramos pessoas que conhecem a palavra, que ensinam a palavra, mas não podemos ser tentados a pensar que isso é um privilégio apenas para esses que têm um dom. O dom de interpretar a palavra, ele é bíblico, é espiritual, Deus realmente dá dons, né, relacionados à interpretação da palavra para pessoas. Porém, conhecer a palavra de Deus, se relacionar com ela, é obrigação de todos aqueles que nasceram de novo. É uma resposta de todos aqueles que tiveram um encontro com o Senhor. Porque ao conhecer o Senhor, nós vamos entender quem nós somos, nós vamos entender quem é o Deus que nós servimos, nós vamos estar atentos a falsos ensinos, nós vamos entender a nossa missão aqui na Terra. Então, conhecer a Deus também faz parte da nossa missão e da nossa obrigação como filhos de Deus. E na palavra passada que eu ministrei, no Salmo 1, nós vimos o que acontece quando nós não lemos a Bíblia, baseado nesse Salmo. Nós vimos que quem não ler a Bíblia está fadado a viver uma vida baseada na mentira, porque se a palavra de Deus é a verdade, Jesus declarou que Ele é a verdade. Se eu não estou vivendo nele, eu estou vivendo uma mentira. Uma mentira que pode estar disfarçada de bons conselhos, de conhecimento humano, até de ciência, mas não deixa de ser uma mentira diante do Senhor. A mentira vem disfarçada como o que nós lemos aqui, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, a roda dos escarnecedores. Nós vimos que se nós não lermos a Bíblia, nós estamos fadados a viver uma vida instável, pois esse salmo diz que os ímpios são como palha que o vento leva. Os filhos, eles meditam na lei do Senhor. Os filhos, eles têm prazer na palavra. E quem não tem, é como palha que o vento leva, uma vida instável. Instabilidade emocional, ou seja, as minhas emoções, elas estão centradas nas circunstâncias. Eu sinto e eu reajo de acordo com o que a vida, né, me traz de volta. Como o pastor Célio trouxe aqui na sua ministração, né, é viver, segundo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é isso que a palavra nos traz. Se eu não leio a Bíblia, eu estou fadado à condenação. Não porque a leitura da palavra nos salva, mas nós vimos que os salvos leem a palavra. Se eu fui salvo, se eu reconheço o senhorio de Jesus na minha vida, se eu reconheço que eu preciso de um Salvador, se eu reconheço que eu preciso de um Redentor, eu submeto as minhas vontades, os meus desejos, eu submeto a minha vida ao senhorio dele, e isso implica, eu irei me encontrar com ele por meio da palavra. A palavra terá espaço de honra na minha vida. E, queridos, isso não significa que eu vou me dedicar horas de estudo na palavra. Se você tem esse tempo e se isso arde no seu coração, faça. Amém. Mas significa que nós temos que ter o lugar da palavra na nossa vida. Para alguns, será alguns minutos, mas minutos de grande relevância, que fazem com que aquela palavra permaneça com ele ao longo de todo o dia, remoendo, trazendo à memória. Mas a palavra está presente. E nós vimos também o que acontece quando nós lemos e amamos a Bíblia. Nós vimos que a Bíblia é o caminho da felicidade, porque bem-aventurado é aquele que dá ouvidos a essa palavra. Nós vimos que ser feliz é estar mais comprometido com o meu eu futuro, lembram disso? Do que com os meus desejos presentes. Esse é o caminho da felicidade. Eu começo a trilhá-lo. Quando eu amo e leio a Bíblia, eu encontro satisfação. A palavra diz que é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, nunca seca, nunca deixa de ser nutrido, não depende das circunstâncias, não vive uma vida instável emocionalmente. Não significa que a tempestade não vem, a perturbação não vem. Não é sobre isso estabilidade. Estabilidade é eu me manter firme na minha fé e nas minhas emoções, mesmo quando as circunstâncias nos balançam. Satisfação, uma satisfação abundante. Nós vimos também que quem lê a palavra e ama a palavra alcança prosperidade, que foi ministrado aqui muito bem pelo Fábio. Porque a Bíblia diz, tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo o que ele faz prospera. E nós temos mergulhado e entendido que prosperidade para nós é a presença de Deus na nossa vida. Quantos aqui leram o devocional de hoje, as promessas de Deus? Viram a promessa de hoje? Que coisa linda. Vamos lá. Qual era o texto? Segunda João. Acho que era verso 9, né? Me ajuda aí, crentes. Segunda carta de João, verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Qual é a promessa aqui? Se eu permaneço na palavra, eu tenho a presença do Pai e do Filho comigo. Isso é prosperidade. Prosperidade é a presença de Deus me acompanhando, me abençoando, me validando, me dando autoridade em tudo o que eu faço. Por quê? Porque eu estou nele. Eu estou em Deus. Eu vi um vídeo de uma senhorinha, né, líder de oração aí em alguma igreja, de um documentário, e ela falava assim, existem... Agora não vou lembrar corretamente, mas era algo no sentido que existem muitos evangélicos, mas nem todos os evangélicos estão em Cristo. Nem todos os evangélicos que se intitulam evangélicos, de fato, têm Deus e o Pai regendo suas vidas. Isso é forte, né, queridos? Isso é muito forte. E isso é sobre alcançar essa vida plena que o Pai tem para aqueles que nasceram de novo e estão plantados nele. Prosperidade é ter o suficiente para cumprir o propósito que Deus colocou na nossa vida. Deus vai derramar sobre a minha vida o suficiente para eu cumprir o propósito dele na minha vida. Por isso eu não posso perder tempo olhando a vida do outro. Por isso eu não posso perder tempo comparando a minha vida com a do outro, comparando a minha vida com a vida do povo das redes sociais. Porque Deus tem um propósito na minha vida e eu preciso me centrar nele, porque se eu estiver vivendo o propósito do Senhor para a minha vida, eu serei plenamente satisfeito e suprido. Tudo vai bem. Lembraram da palavra? Deu para dar uma reaquecida? Isso daí foi o que ministramos no culto de 3 domingos atrás. E hoje, para concluirmos a reflexão sobre a importância da Bíblia, da palavra de Deus, da leitura da Bíblia nas nossas vidas, vamos nos aprofundar em como então ler a palavra. Se eu sei as consequências de não ler, se eu sei as consequências de ler, como ler? Como me relacionar com essa palavra? Mas antes de darmos resposta a essa pergunta, vamos refletir sobre o que nos impede de ler a palavra de Deus. Porque ao refletir sobre esse tema, me veio muitas frases que eu já ouvi de alguns irmãos, que eu já ouvi de algumas ovelhas, que eu já ouvi de alguns amigos, de pessoas declarando a dificuldade de manter uma vida constante na leitura da palavra, de manter uma presença, né, forte, intencional, prioritária da leitura da palavra em suas vidas. E eu vou abordar aqui algumas. Não sei se você vai se identificar, mas não se preocupe, é noite de arrependimento. Deus vai nos conduzir a um tempo de alinhamento dos nossos corações. Primeira coisa que nos impede de ler a palavra de Deus: o excesso de opções que nós temos hoje. Eu também ouvi uma reportagem, um documentário, falando que nós somos a geração que está virando uma curva. Porque no mundo se morria mais pela falta, e hoje está se morrendo mais pelo excesso. E falando sobre isso, é falando sobre comida. Hoje se morre mais, gente, por excesso do que por falta, por incrível que pareça. Por excesso de açúcar, de gordura, excesso de comida ruim. Hoje se morre mais por excesso de informação e não pela falta de informação. Temos muita informação, mas muita informação ruim. Muita informação errada. E as pessoas estão consumindo, engolindo, 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 até não aguentar mais. E com relação à vida, nós temos muita opção ao nosso redor, no nosso dia, para nos distrair, nos dispersar, roubar a nossa atenção. Quantas opções nós temos? Quantas opções nós temos para darmos justificativas de que não temos tempo para ler a palavra? Se for feita essa pergunta a você, você vai listar aí N coisas. São muitas opções que nós temos, que a Bíblia acaba ficando em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto, ou ela nem ocupa mais espaço de tantas opções. Nós não estamos conseguindo gerenciar as nossas escolhas. Nós temos tantos conselhos, tantas vozes, tanta gente dizendo que nós temos que fazer tanta coisa, que inclusive nos dá uma falsa sensação de que nós já estamos cheios de conhecimento e sabedoria. Eu não preciso gastar mais tempo lendo um negócio feito de papel. Quem lê hoje livro no papel? Eu tenho Kindle, né? Eu posso ver o aplicativo da Bíblia no celular e tudo bem, mas o quanto de fato isso está acontecendo na sua vida? Ou estamos, pelo excesso de opções, eu posso assistir cultos online, eu posso ver o autor do devocional que eu leio falando sobre o devocional em casa, eu posso assistir mensagens do mundo inteiro, eu posso ter acesso a tantas coisas que isso me dá uma sensação de que eu já estou cheio, eu já conheço, eu já tenho uma palavra no meu coração, eu não preciso de ter um tempo específico para isso. Eu passo o dia ouvindo louvores na minha casa. Cuidado, queridos. Porque tem alguém já falando sobre isso aqui. Ter alguém falando sobre a palavra não é a mesma coisa de se relacionar com a palavra. Quando eu me relaciono com a palavra, sou eu e o Espírito Santo. É o Espírito Santo me ensinando a ouvi-lo. É o Espírito Santo me ensinando a interpretar. É o Espírito Santo me ensinando a discernir sua voz. Quando eu dependo a minha nutrição apenas de alguém falando sobre, eu ainda estou sujeito a estar recebendo conhecimentos humanos. Conhecimentos que nem sempre são a verdade de Deus. Excesso de opções, Filipenses 3:19 diz, quanto a estes, eu não projetei alguns textos de hoje, tá? Então, lembra da caneta e do papel? É nessa hora. Ou anota aí no celular. Filipenses 3:19. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago. E tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Cuidado com o excesso de opções. Porque o excesso é terreno. Nós temos muita opção de coisas terrenas, de coisas humanas. Eles estão morrendo pelo próprio estômago. Eles estão morrendo de tanto saciar o desejo de consumirem coisas dessa terra. É isso que essa palavra está dizendo. Segunda coisa que nos impede de ler a palavra de Deus, arrogância, que é um resultado desse excesso de opções e dessa sensação de que eu estou cheio. Eu estou satisfeito, eu não preciso mais gastar tempo lendo a Bíblia. É eu achar que eu sei. Eu já sei. Eu já sei. Lembrei da minha irmã aprendendo a ler, meu avô ali insistindo com ela, o beabá. E ela, avô, isso é besteirinha. Eu já sei, não sabia ler uma sílaba. E às vezes eu me lembro, quando fala disso, dessa arrogância, eu me lembro dessa imagem, porque somos como essa criança que não quer gastar tempo aprendendo a ler, porque brincar é mais divertido, né? Brincar é muito mais divertido. E o que é que ela diz para não ter que aprender a ler? Eu já sei, porque se eu disser que eu já sei, eu não preciso me esforçar para aprender. Às vezes estamos como a minha irmã quando era criança. Essa besteirinha, eu já sei. Eu já sei como fazer. Eu sei cuidar das minhas finanças. Eu sei cuidar do meu casamento. Eu sei gerenciar a minha casa. Eu sei cuidar da minha empresa. Eu sei cuidar da minha vida. Eu dou conta. Se esse pensamento permeia os nossos corações, de fato, teremos muita dificuldade de ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é para humildes. A Bíblia é para quem reconhece, eu não dou conta. A Bíblia é para quem reconhece, eu preciso de um Salvador. Eu preciso da intervenção do Senhor. Senhor, eu preciso do Teu conselho. Eu preciso da Tua voz, eu preciso da Tua palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. A Bíblia é para humildes. Se eu já sei, eu não preciso. Se eu não preciso, eu não vou até ela. Romanos 12:16 diz, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Lembram de Romanos 12? Passamos o mês inteiro lendo Romanos 12. E o verso 16 nos lembra, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não achem que vocês já sabem de tudo. Terceira coisa que nos impede de ler a palavra, preguiça. Quem aí luta com a preguiça? Levanta a mão. Olha, tem uns corajosos, mas a maioria tem preguiça de levantar a mão. Nem para isso eles tiveram coragem, né? Só para quebrar e não constranger você que levantou a mão. Dá preguiça? Dá mesmo. Por que dá preguiça? Porque não é uma leitura fácil, a gente tem que reconhecer isso. A leitura bíblica não é uma leitura tão fácil. Não é a leitura que de cara você tem todos os segredos revelados. Que de cara ela te pega muitas vezes. Muitas vezes, nos seus primeiros contatos, você vai se sentir meio perdido. Você vai achar que não está entendendo. E muito depende também de quando você começa a ler, por que livro você começa a ler. Mas independente, a Bíblia ela foi escrita de um jeito tão lindo, tão poderoso, que reflete a própria fala do Senhor aos profetas quando disse: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração, ou seja, sobre um Deus que quer ser achado. A leitura da Bíblia ela também é um filtro para peneirar aqueles que querem encontrar Deus. Quem de fato está chegando aqui para encontrar a Deus ou está chegando aqui para dizer: Deus, aonde eu colocar o dedo, vai ser a resposta se eu vou ganhar na Mega Sena ou não. Se eu termino ou não esse relacionamento. Queridos, nós podemos fazer votos de fé, mas a Bíblia não é amuleto de sorte. Nós podemos fazer votos para ouvir a voz do Senhor, mas não podemos encarar a Bíblia como um horóscopo. O que é que tem para hoje? Vocês me encontrarão. O foco da palavra é encontrar o Senhor e a sua vontade. Por isso, não vai ser uma leitura tão fácil. Porque é para aqueles que buscam de todo o coração. Para aqueles que perseveram, você vai ter que se esforçar inicialmente. Você vai ter que procurar ajuda. Não é hotel não, amor. Fique em paz. Estou aqui, qualquer coisa eu lhe aviso. Temos um bebê, tá, gente? Os visitantes, nós temos um bebê de um ano circulando aí pela casa. Aí, o chorinho deixa a gente... Mas o vô está no ministério dele ali. O Senhor, ele escreveu várias vezes a respeito do desejo de ser encontrado. Então, queridos, vamos vencer a preguiça, amém? Vamos dar um recado para os céus que nós somos os interessados em achar o Senhor. O Pai está sobre a terra a procurar, lembra disso? Alguém que o adore em espírito e em verdade, ele procura também. Quem o adorará não apenas pelas canções bonitas, mas pela verdade. Quem o adora por saber quem ele é, porque tem buscado a sua revelação e encontrado. Isso é adoração em espírito e em verdade. Não é apenas uma intenção de viver a verdade, mas é descobrir a verdade e aplicá-la na sua vida, e assim você adora em verdade, porque você está alinhado com a verdade. Provérbios 13, 4. Ó preguiçoso, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Amém? Então a preguiça de gastar energia lendo a palavra nos fará conseguir absolutamente nada espiritualmente. Espiritualmente, nós conquistamos coisas em Deus por meio da palavra, ouvindo e praticando, aprendendo e sendo transformado. E isso nos coloca alinhados às bênçãos do Senhor que já foram liberadas sobre seus filhos. Não é que o Senhor se move em retribuição, não. Já está liberado, já existe um código espiritual, já existe uma lei espiritual governando o mundo, e essa lei obedece à voz do Criador. E se eu obedeço à voz do Criador, essas leis espirituais me alcançam. O cuidado, o consolo, o zelo, a provisão me alcançam. Outra coisa que nos impede de ler a palavra, o amor por esse mundo. Isso é forte. A Bíblia vai falar das coisas eternas. Se o meu coração está nas coisas terrenas, como o texto que nós lemos, se o meu coração está sendo governado pelo meu estômago, ou seja, pelo que minha carne quer, suprir os meus prazeres efêmeros, a Bíblia não vai ser um bom lugar para eu estar. Porque a Bíblia, ela vai falar das coisas eternas. A Bíblia, ela vai te constranger. A Bíblia, ela vai falar das coisas de Deus, das coisas do reino. A Bíblia, ela vai filtrar o nosso amor pelo Senhor. E se eu estou muito apaixonado por esse mundo, eu não vou me sentir confortável em ler a Bíblia. 1 João 2,15 diz: não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor demasiado pelas coisas dessa era, é a mulher de Jó, né? Amava demais aquela cultura, aquele povo, e olhou para trás, ao invés de olhar para o futuro que Deus tinha. Outra coisa que nos impede de lermos a palavra, o pecado. Se eu amo demais o mundo, inevitavelmente eu vou flertar com o pecado. Eu vou flertar com ações, atitudes que ofendem a santidade de Deus. O pecado, ele quer nos afastar de Deus e inevitavelmente da palavra de Deus. Pecar conscientemente, pecar voluntariamente, pecar sabendo que é pecado, é dar um passo de afastamento de Deus. O que é que nos aproxima? Arrependimento genuíno, que é se constranger daquilo que você fez e deixar, mudar de rota. Mas se eu não tenho esse arrependimento genuíno e eu continuo na prática do pecado, eu estou fazendo isso aqui, ó. A palavra está ali. E eu estou pecando. Diariamente. Eu me afasto da palavra. Eu me afasto de Deus. Eu me afasto do que Ele tem para a minha vida. Lembram do texto de Hebreus que fala que a palavra é como uma espada? Já ouviram essa expressão? A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, não é isso? Pois ela penetra alma e espírito, ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Essa é a palavra. E às vezes a gente lê esse texto e acredita que se a palavra é uma espada que penetra, eu vou pegar essa palavra e eu vou usar essa palavra para atingir alguém. Eu vou usar essa palavra para confrontar o pecado de alguém. Eu vou usar essa palavra para arrancar a cabeça do cão. Porque ela é uma espada. E uma espada precisa ser usada com esse objetivo. Queridos, a palavra é uma espada que nós precisamos aplicar em nós mesmos. Muitas vezes nos esquecemos disso. Tem muita gente pegando a palavra e dando espadada aí no povo. Esquece do que Jesus nos ensinou, por exemplo. Lembra quando Jesus foi tentado pelo diabo? Jesus está no deserto, com fome, seu corpo sente fome. E a primeira tentação é o que? Transforma essas pedras em pães. O que é que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem. Você acha que Jesus estava degladiando a cabeça de Satanás com a espada? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava usando essa espada nele mesmo. A tentação veio. A tentação de desobedecer a Deus, a tentação de recorrer a recursos mais fáceis veio. E Jesus está usando essa espada no seu próprio espírito, na sua alma, dizendo: carne, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus aplica essa palavra nele, e assim ele derrota a tentação de Satanás. A gente vai derrotar Satanás evangelizando ele? A gente vai derrotar Satanás pregando a palavra para ele? É, Siri, se converte aí. A gente vai derrotar Satanás pregando a palavra que ele conhece muito mais do que nós? Não, queridos, nós vencemos as tentações aplicando a palavra em nossas vidas. Nós vencemos as tentações aplicando essas verdades em nós mesmos. Ei, aquieta-se, alma, se aquieta aí. Teu Deus é teu Redentor vive. Se aquieta, espera em Deus, confia. Se aquieta. Há um prêmio que nós estamos perseguindo, o chamado celestial do Senhor. Então, esquece das coisas que ficaram para trás e avança para o alvo. Aplicando a palavra, nós vamos vencendo as tentações, nós vamos vencendo o pecado. O pecado, então nós precisamos da palavra para vencer. E sexto e último motivo que te impede, não, calma, a gente ainda vai aprender como ler a palavra. Esses são os seis motivos que eu elenquei que te impedem de ler a palavra. Calma, gente, eu ainda tenho tempo, ainda tenho tempo. O inferno. O inferno que nós cantamos, o inferno não pode prevalecer, porque Jesus nos deu uma promessa como igreja, nós avançaremos. Mas, queridos, o inferno é real, a gente não gosta de falar do inferno, mas é real, é bíblico, o diabo é real. Os demônios são reais. E, queridos, há uma guerra para que você não leia a palavra. Há uma guerra espiritual para que você não consiga ler a palavra. Tem gente que faz o compromisso, mas quando começa a ler, menino, bate um sono desesperador. A pessoa está super ativa, ela começou a ler a palavra nos primeiros versículos, ela já está tendo visões com anjos, mas relacionado a um sono que não se explica. Você marcou o dia e a hora e o local de ter seu tempo com Deus, e parece que naquele dia e horário tudo dá errado, todo mundo precisa de você, todo mundo quer sua atenção. Queridos, é batalha espiritual. Porque existe uma guerra espiritual para que você não leia a palavra. Existe uma batalha espiritual para que nós não nos acheguemos à palavra, porque ela é de fato libertadora, porque ela de fato nos dá autoridade para vencermos principados, potestades, vencermos tentações, nos dá autoridade para exercermos fé e orarmos por cura e crermos no poder do Espírito Santo de Deus. Então não subestime a batalha espiritual, ela é real todos os dias. Então, ao se comprometer com a palavra, se comprometa com a vida de oração também. E chame amigos de oração. Se você percebe algo assim, acione pessoas que são referência na sua vida. Cara, ora, ora comigo, ora por mim, me ajuda aí. Está uma batalha. É para isso que existe igreja. Esses relacionamentos, a gente se ajuda. E a gente ajuda um ao outro a vencer suas guerras. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, diz: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Com armas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, louvor, nós vamos trazendo o nosso pensamento. Se você tem problema de concentrar seu pensamento na palavra, é uma batalha. E vamos trabalhar essa batalha na mente e você vai vencer pelo sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, pela atuação do Espírito Santo na sua vida, que nasceu de novo, não pode viver preso com essa mente dispersa que não consegue se concentrar na palavra. Decida vencer isso, pedir ajuda, é uma guerra espiritual, e hoje nós vamos orar, e você vai vencer, e eu creio, queridos, que é um ano de nós rompermos para vivermos o profundo das Escrituras, raízes profundas, árvores plantadas junto a ribeiro, com raízes profundas. As mulheres começaram o devocional, já começaram falando de enraizamento, profundidade, não foi? A gente fica ali só pegando as rebarbas, mas aprendendo também. E terça-feira tem discipulado dos homens. Ahu! Ahu! Isso aí, homem de honra. Terça-feira é nossa vez. Vamos voltar essa semana com o nosso tempo de oração e discipulado. Agora sim, se eu reconheci os inimigos que me impedem de ler a palavra, como ler a palavra de Deus? Vamos voltar para o Salmo 1. Eu preciso conhecer a mente de Deus. Ao ler a Bíblia, eu preciso entender que Deus está se revelando a mim. Eu não estou diante apenas de um código de regras, de um manual do que fazer e do que não fazer. Não, eu estou conhecendo o Deus que eu sirvo, que eu creio. Eu conheço a mente de Deus. O verso 2 diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E às vezes nós reduzimos o termo lei do Senhor como se fosse um conjunto de regras. E não entendemos que ao Senhor entregar as leis, o seu código de conduta, Ele estava revelando o seu caráter. Ele estava revelando a sua justiça. Ele estava revelando o que move o seu coração. Então, meditar nas leis do Senhor não é decorar um conjunto de regras. Meditar na lei do Senhor é ir além disso, é aprender sobre a mente de Deus, sobre quem é Deus, sobre o seu caráter. Quando você for ler a Bíblia agora, queridos, procure a mente de Deus. Como Deus se manifesta aqui nessa história. E eu, estudando sobre a Bíblia, eu vi que 66% da Bíblia é construído de textos de narrativa, ou seja, são histórias. A Bíblia é constituída, na sua maioria, por histórias. Isso é maravilhoso, porque a gente se identifica com histórias. E por que histórias? Porque são nessas histórias que nós vamos conhecer quem é Deus. É sobre nessas histórias onde nós vemos a queda de alguém, a misericórdia do Senhor levantando. É sobre nessas histórias quando nós vemos alguém que se sentia incapaz e como Deus fala com essa pessoa. É sobre nessas histórias quando nós vemos alguém que estava sendo acusado, injustiçado, como Deus intervém na história daquela pessoa. Nas histórias nós entendemos como é o coração do Senhor. Como é a mente de Deus? Então procure a mente de Deus ao ler a palavra. Não procure um conjunto de regras, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Mas como é o meu Deus? Meu Deus é bondoso, mas meu Deus é justo. Meu Deus é paciente, mas Ele cumpre com a sua palavra, Ele é fiel. Eu vou conhecendo o meu Deus quando eu leio as histórias. Então não é só sobre saber histórias, é sobre entender o que essas histórias estão revelando a respeito de Deus. Segunda coisa, é preciso ter prazer. É preciso ter prazer, o salmista vai dizer, pelo contrário, o seu prazer, o seu deleite, a sua satisfação. Fala comigo, prazer. É isso que você precisa sentir. Na sua entrega à palavra. Você precisa entender que ler a Bíblia é uma atividade prazerosa, sim. E eu falei aqui no outro culto, que eu ouvi de um pastor, que se você não tem prazer na palavra de Deus, é porque ainda não leu o suficiente. Temos que ler até o prazer chegar. Porque vai chegar. Por quê? Porque nós vamos entendendo que ter acesso a essa riqueza, que revela, de Gênesis a Apocalipse, um Deus fiel, que por mais que ela tenha sido escrita com intervalos de séculos entre um autor e outro, as histórias elas não se mentem, elas se complementam. Isso não era possível numa época onde não existia internet, nuvem, onde não podia se armazenar as informações para que se continuasse escrevendo numa mesma linha de pensamento. Foram escritas em lugares diferentes, por autores diferentes, e quando eles se juntam, eles estão contando uma só história de um Deus soberano que criou uma humanidade para se relacionar com ela. Mas ele queria que isso fosse de livre e espontânea vontade. E que sabia que a humanidade não conseguiria escolhê-lo diante dos prazeres, e cria um plano de redenção para que fosse fiel à sua própria palavra. Então, queridos, ler a Bíblia é um privilégio. Ter acesso a essa verdade é um privilégio, e que privilégio. E quantas pessoas não têm acesso? Quantas pessoas precisam manter sua fé com fragmentos da palavra? Nós temos acesso à mente do Senhor. A mente do Criador está disponível a nós, em várias línguas, versões, de forma física, digital. E ela precisa se tornar a sua fonte de satisfação. Isso é adoração em espírito e em verdade. É Deus retornando ao lugar do meu deleite. Eu não tenho um prazer maior nas coisas desse mundo do que na presença do meu Deus. Meu prazer, minha fonte de satisfação está no Senhor. O tesouro mais precioso. Lembram da canção? Eu encontrei o meu tesouro. Pais, quantos aqui são pais? Pai, mãe, levanta a mão. Obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que todos nós somos comprometidos em deixar o melhor para os nossos filhos. Na educação, em dar a ele um suporte para que ele comece a vida muito mais confortável do que nós começamos. Mas deixa eu te dizer, o tesouro mais precioso que vocês podem deixar é ensiná-los a amar a palavra de Deus. Ah, amados, como eu sou privilegiado por ter meu pai e minha mãe aqui comigo. São pais maravilhosos que se esforçaram muito para que eu e minha irmã tivéssemos muito mais do que eles tiveram. E como eu sou grato de quando a gente chega na adolescência, de acompanhar o esforço que era para nos manter numa escola particular, por acreditar que ali era o melhor para a gente, a melhor educação. Eu vi meu pai assim terminar o ano e não ter conseguido pagar uma mensalidade. Ou eu acho que era assim. E para nos matricular, ter que ir lá, que renegociar e fazer aquele esforço. Numa época em que não tinha lei que protegia a gente tanto como estudante, eu e minha irmã éramos constrangidos na escola particular, porque na hora de entregar o boletim, quem não estava em dia não recebia. Você é dessa época? Eu e minha irmã já estava de cara lisa, já, a gente nem ligava. Todo mundo recebia, a gente já estava bem resolvido. Né? A gente só sabia as notas, né? Quando queriam dar para a gente. O que eles podiam fazer para segurar, né? Para receber o pagamento, está tudo certo. O problema é dele, que tinha que dar os pulos dele para pagar. Mas era um esforço. Meu pai se esforçou para atender um pedido meu e me enviou para os Estados Unidos com 14 anos de idade. Um esforço, queridos. Eu lembro que a parcela era R$125. Vocês imaginam isso? R$125 pagava a passagem, a hospedagem. E era os R$125 mais suado por mês, que eu que ia lá levar o dinheiro para pagar o boleto na agência. E era o dólar a 1,88. A 1,88. Eu viajei, eu era o mais pobre da viagem. Eu viajei com $500 para comer. Minha refeição era Redoxon, vitamina C para não ficar com gripe, e biscoito, que era muito barato. Café da manhã já tinha no hotel pago. O resto era... O importante era estar lá, vivendo aquilo, vivendo a cultura, aprendendo inglês. E ele fez isso. Muito esforço, muito suado. Eu tenho noção dos privilégios que eu tive acesso a essa vida. Muito esforço para enviar para tudo que eu inventava, congresso, me enviou para um congresso em Belo Horizonte com 18 anos, que mudou minha vida, minha experiência com Deus, meu relacionamento com o Espírito Santo. Então eu tive um privilégio de ter pais que não mediram esforços para aumentar a minha paixão por Deus. Eu lembro de uma época, eu acho que eu tinha uns 10 anos, e meus pais se desviaram da igreja. E eles passavam na casa dos meus avós, deixavam eu e minha irmã lá, para nos levarem para a igreja. Então, eu e minha irmã, a gente não sabe o que é não viver em igreja. E eu nem sei quanto tempo durou esse desvio deles. Porque eu estava em igreja com minha irmã, na escola bíblica, aprendendo da palavra, porque eles entendiam que por mais que a vida deles não tivesse tão regular diante do trono, era o melhor lugar. A gente precisava aprender a amar a palavra. Então, queridos, nenhum tesouro se compara. Hoje, eu sei que o maior legado que os meus pais me deixaram foi me ensinar a palavra, a amar a palavra de Deus. E que você, como pai, também não meça esforços para isso. Por que eu expus isso? Porque às vezes a gente mede esforço para pagar colégio caro para os nossos filhos. A gente não mede esforços para comprar a roupa para ele estar ali alinhado com a galerinha da turma dele para não ficar por baixo. A gente não mede esforços para preencher a agenda do menino com atividades. Mas, queridos, eles estão vendo vocês lendo a palavra. Eles estão vendo a Bíblia do papai e da mamãe riscada, marcada. Eles estão vendo em algum momento do dia deles, vocês tendo acesso à palavra. Vocês dando sinais para eles de que a palavra é importante nessa família. Que a palavra, ela conduz a direção, as escolhas dessa família. Não meçam esforços, nada se compara ao tesouro do amor pela palavra, do prazer pela palavra que você possa dar ao seu filho. Por que não se compara? Aí eu vou pegar pesado. Porque dá para ir para o inferno tendo estudado em escola particular. Dá para ir para o inferno falando inglês. É réu, né? Dá para ir para o inferno, queridos. Tendo a melhor profissão, estando bem sucedido financeiramente, sendo atormentado por demônios, por instabilidade emocional. Mas, amados, se nós amarmos, se o nosso prazer estiver na lei do Senhor, e nela nós meditarmos dia e noite, não só alcançaremos e daremos salvação para os nossos filhos, mas eles terão a vida satisfeita, satisfeita, próspera. Então, sim, esse é o maior tesouro. Invista o que for possível, em todas as áreas possíveis, mas invista para que seu filho e sua filha ame a palavra. Ame a palavra, o prazer na palavra é o caminho da salvação. O prazer em Jesus, o prazer de não ter nada que se compare a essa experiência. Sim, eu tive meus deslizes, eu tive minha fase de alma cebosa, mas eu sabia que nada nesse mundo se comparava ao prazer da presença de Deus. Era uma ovelha rebelde consciente que o Espírito trouxe de volta. Por quê? Porque tinha de onde puxar. Difícil é quando os filhos se vão e eles não têm nada para que o Espírito atraia. Eles vão depender agora de alguém que os evangelize. E quanto tempo eles passaram nas nossas vidas, nas nossas casas? Quantas sementes nós realmente plantamos? Porque depois que vai, é com ele e Deus. A salvação, ela é individual, não é herança. Então, o nosso papel é plantar semente, semente com força, porque quando o Espírito quiser amarrá-los, de onde estiverem, ele vai ter o que puxar dali de dentro. Amém? Eita, Jesus, será que vai ter parte 3? Como ler a palavra? Agora sim, é o último ponto. Meditação. Meditação. Nela eu medito dia e noite. Não é só sobre ler, não é só sobre ter mais conhecimento, é sobre meditar. A Bíblia não é o livro do Harry Potter. A Bíblia não é as Crônicas de Nárnia. A Bíblia não é qualquer outro livro que você leia e está tudo bem. A Bíblia é a palavra que contém a mente de Deus. Então eu preciso de todo o esforço necessário para extrair o máximo de suco possível para conhecer a Deus. Então não é só uma leitura rápida de quem está cumprindo ali uma obrigação. Eu preciso mastigar essa leitura. Isso é meditar. Meditar é mastigar. Meditar é continuar com aquele pensamento ao longo do dia. Meditar é trazer de volta as palavras eternas. Meditar é você desacelerar. Eita palavrinha, né? Para esse momento. Eu leio a palavra, mas eu preciso meditar. E para meditar, eu preciso parar. Para meditar, eu preciso desacelerar. Para meditar, eu preciso dedicar um tempo para a minha mente focar naquilo. Quando Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus fala do jugo também, e nos diz que o seu jugo é leve. E lembram do que é a figura do jugo? O jugo não é aquele pedaço, aquela estrutura lá de madeira que equilibra lá o carro de boi, né, que une aqueles animais para conduzirem. Quando Jesus diz, venham e peguem meu jugo, Jesus está dizendo, olha, venham e entrem no meu ritmo. Venham e caminhem com os meus passos. Meu jugo é leve, porque eu estou carregando. Mas se você estiver querendo ir na frente, acelerado, você vai puxar uma coisa que não é para esse momento e vai ser pesado. Então o jugo do Senhor é leve porque nós entramos no tempo dEle. Nós entramos no ritmo dEle, nós começamos a caminhar com Jesus, um passo de cada vez. A vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. A cada dia um passo, a cada dia uma porção, a cada dia o Senhor vai nos dando o necessário para aquele dia. Basta a cada dia o seu mal. A cada dia Ele nos dá a porção necessária. Então Ele diz, vem andar no meu ritmo. Vem andar no meu tempo. Vem andar na forma que eu ando. Deixa que eu faço força. Por isso que é leve. Então, queridos, para meditar. Vamos lá. Receitinha de bolo. Você precisa separar um tempo do seu dia. Um tempo de fato. Assim, você precisa ter um compromisso. Qual é o momento que eu vou meditar na palavra? Porque se você deixar para eu vou meditar na melhor hora do dia, essa hora não vai chegar nunca. Qual é o momento? E de preferência pela manhã, nas primícias, quando sua cabeça ainda está, né, aberta. Acorda um pouquinho mais cedo, dedica uns minutos para isso. Ah, pastor, não posso, minha correria, né, é muito cedo, começa de madrugada já. Escolha o melhor momento do dia, então. O importante é que você separe um momento. E separar um momento significa compromisso. Eu tenho um compromisso. Quer dizer, se alguém falar com você, naquela hora tu pode fazer, você vai dizer o quê? Eu tenho um compromisso. Eu separei na minha agenda um compromisso. Naquele horário eu não marco nada, porque é um compromisso. Um compromisso com o meu Deus, com o meu rei, com o meu chefe, com o meu pai. Separe um tempo, separe um local. Pais que têm filhos pequenos, entrem em acordo em nome de Jesus. Um precisa revezar com o outro para ter tempo com Deus, senão ninguém se suporta. E nem a criança vai suportar vocês. Então, pai, dê suporte para sua mulher ter tempo com Deus. Mulher, dê suporte para seu marido ter tempo com Deus. Que isso esteja claro. Naquele momento, não leve nem o celular para o quarto, em nome de Jesus. Porque senão você só vai olhar aquela notificação e quando olhar, o tempo do compromisso já passou. E você não meditou. Compromisso. Volta para o papel, para a caneta. Não tenha pressa. Não tenha pressa de querer ler 3 capítulos por dia para terminar logo a Bíblia. O importante é ouvir a voz do Senhor. Começa a ler, e quando aquele versículo chamar a tua atenção, para, medita. Sabe, parar e meditar, eu estou lendo lá. Quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu. E de repente você para assim, peraí, Pai nosso? Então Ele é meu Pai? O que isso quer dizer? Deus é meu Pai. Então, aquilo que Ele deseja para mim é bom, porque Ele é meu Pai. E você começa a meditar. E aquilo, aquela verdade começa a ganhar espaço no seu coração. Medite, memorize versos. Converse com a sua família sobre o que você está lendo. Converse com um amigo sobre o que você está lendo. Como é bom fazermos o mesmo devocional juntos, porque nós podemos conversar uns com os outros. Viu como foi hoje? E, queridos, para terminar mesmo, eu quero falar uma última coisa para você sobre a importância de como ler a Bíblia. E talvez é uma palavra, a palavra mais importante da noite, a mais espiritual e a mais necessária, que está no verso 1, diante do mundo que nós vivemos hoje. O texto diz: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, que não imita a roda dos, a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Qual é a palavrinha preciosa? Não. Você vai precisar aprender a dizer não. Se você quer ler a Bíblia, crescer em profundidade, em conhecer a mente do Senhor, você precisa aprender a dizer não para esse mundo. Não para o excesso de opções que tenta roubar sua atenção. Quando seu amigo chegar, você viu aquele joguinho novo que tem agora que você pode ganhar? Você vai dizer o quê? Não. Não tenho tempo para isso. Você viu que saiu a última temporada da série e tal, e o único tempo que você tem para assistir é o tempo que você marcou no compromisso, você vai dizer o quê? Não. Você não precisa estar atualizado de tudo que está acontecendo nesse mundo, não. Então, a ansiedade, né, que está à frente, eu preciso saber quais são as novidades do tempo. Não. Você precisa conhecer a mente de Cristo. Você precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É por isso que você está preso na ansiedade louca, desenfreada. Porque se você se concentrar em descobrir a vontade de Deus, você vai descansar. O fardo é leve, o jugo é leve. Então, aprenda a dizer não, em nome de Jesus, para tudo aquilo que atrapalha. Declare: nada vai roubar o meu foco em Deus. Nada vai roubar a minha adoração em espírito e em verdade. Você pode ficar em pé agora? Nada. Chega, amados, de perder tempo com aquilo que é inútil. Chega de ignorar aquilo que é eterno. Nós precisamos aprender a falar não, mas o não para as coisas que precisam de não. As coisas que nos atrapalham. As coisas que nos impedem de dar a devida glória ao Senhor com as nossas vidas. Temos que aprender a dizer não para o nosso celular. Temos que aprender a dizer não para certos entretenimentos que não cabem na nossa agenda. Dizer não para alguns costumes, para certos impulsos. Dizer não para nós mesmos. Aplicar a espada de dois gumes afiada em nós mesmos, dizendo não, não, Saulo. Você não vai perder o foco. Você não vai viver uma vida instável. Você não vai trocar o que é eterno pelo que é passageiro. Você não vai comprometer o propósito de Deus na sua vida para desfrutar de coisas efêmeras. Aprenda a dizer não e você vai ver quanto espaço vai se abrir na sua vida para a palavra de Deus. Quando você dizer não para as coisas corretas, você vai descobrir a riqueza que é desfrutar da companhia do Senhor por meio da sua palavra. Feche seus olhos. Essa palavra falou com você hoje. É a voz do Senhor. Libera uma resposta para Ele. Aí no seu coração, declare que você reconhece os inimigos que têm te impedido de avançar na relação com a palavra de Deus. Declare que você os nomeia e você decide enfrentá-los com as armas corretas, com as armas espirituais, por meio da oração, pedindo ajuda, lendo a palavra, aprendendo com aqueles que já passaram por isso. decida ler a Bíblia de forma diferente, busque reconhecer a mente do seu Senhor na palavra. Busque conhecer como Deus é, ao invés de ficar ouvindo o que as pessoas dizem a respeito do seu Deus. As pessoas estão pintando deuses próprios para si e enganando a muitos. Quer conhecer a Deus? Quer saber como Jesus era? Vá à palavra. Ele quer se revelar a cada um de nós. Declare que nada vai roubar o seu foco. Nada vai roubar a sua atenção. Nada vai roubar a sua dedicação. Nada vai roubar a sua adoração. Nada vai roubar. Pois Ele é digno. Ele nos deu tudo, tudo. Que você possa atrair os céus de forma positiva. Que os céus possam se alegrar. E a mão do Senhor esteja sobre você, derramando graça e favor diariamente. Que a bondade do Senhor te sigam todos os dias da sua vida, porque você de fato é ovelha que conhece a voz do pastor e a segue, porque a promessa é para as ovelhas. Certamente a bondade e a misericórdia e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Porque Ele me guia a pastos verdejantes. Porque Ele refrigera a minha alma. Porque ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não terei medo. Porque Ele está comigo, a palavra dEle está comigo. Eu não sou como palha, instável, diante das dificuldades. Ele está comigo, me consola, me ajuda. É por isso que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias. Aleluia, aleluia.